Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, caro ouvinte. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai poder participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas que você já pode ir enviando. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000, para você fazer suas reivindicações, observações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto complementa e chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. E também vamos ter entrevista hoje com o deputado estadual do Democratas, o Pedro Tavares, e o presidente do Democratas Ilhéus, o Valderico Júnior. O assunto é a medida provisória 1016, aquela MP que já foi aprovada na Câmara Federal e agora foi aprovada também no Senado e trata da renegociação das dívidas dos produtores de cacau. Mais uma vitória aí, né? Para os produtores de cacau. Olha que maravilha. Então, fique conosco para você acompanhar essa entrevista e, claro, ficar por dentro de todas as informações que vamos divulgar aqui hoje, tá? Jornal do Meio-Dia, de 25 de maio no ar, é um oferecimento da Rede UniFTC. Rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Salvador terá hoje mutirão de vacinação. Salvador terá hoje mutirão de vacinação só de segunda dose, tá?
A Tribuna do Espírito Santo, o governo quer prorrogar auxílio até novembro para 900 mil no estado.
No caso, seria lá no Espírito Santo, viu? Jornal Dia, Teresina, Piauí tem a gasolina mais cara do Nordeste. Ô, oh, tá quanto? Você já viu ali em Porto Seguro? Ilhéus? Ai, ai.
Meio Norte de Teresina, reunião com o prefeito. Dias alerta para a terceira onda da Covid.
Jornal Diário de Pernambuco, o governo retoma a quarentena rígida nos fins de semana. No caso, nos finais de semana aí, né? Tem essas mudanças, como aquela coisa de suspensão de venda de bebida alcoólica, enfim.
Diário do Nordeste do Ceará, remédios ficam 9,2% mais caros em Fortaleza.
Tribuna do Norte de Natal, mortes por Covid cresceram 687% em 5 meses no estado de Natal.
O estado do Maranhão, cepa indiana, Maranhão sob alerta.
Pois é, voltando aqui aos 187% do aumento, né, de Covid em 5 meses, lá no Rio Grande do Norte, né, onde fica a capital Natal. Vamos de Gazeta de Alagoas, Maceió. JHC abre caixa preta. Prefeitura gastou mais de 5 milhões em cursos e palestras em plena pandemia em 2020, Marcos Bezerra. Ah, é. Caras, né, essas palestras?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, frango sobe mais que o dobro da inflação.
Rapaz, comprar carne já tá difícil. Se ficar difícil comprar frango também, menino, complica. Jornal O Tempo de Belo Horizonte. Déficit assombra planos das empresas de ônibus.
Zero Hora do Rio Grande do Sul. Orientação do Piratini sobre fechamento de escolas provoca impasse com prefeitos.
Correio do Povo do Rio Grande do Sul. Indústria já representa 69,2% das exportações e 20,4% do PIB do país.
Valor Econômico de São Paulo, curso à distância e aquisições beneficiam grupos de ensino.
Jornal Agora de São Paulo, confira como conseguir o auxílio-doença sem perícia.
E Folha de Londrina, do Paraná, mercado imobiliário se anima com novas fronteiras urbanas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, vocês que nos enviam muitas mensagens no WhatsApp, né, também pelo Instagram, parabenizando aqui pelo programa, enviando mensagens carinhosas, eu não vou nem citar nome aqui, que são muitos, né? Muito obrigada mesmo por todo esse carinho, tá certo? A gente está aqui por cada um de vocês, né, para levar a informação, deixá-los aí sempre bem informados. E no caso do entretenimento, né? Os programas musicais, deixar os nossos ouvintes bem entretidos aí, né? E felizes, seja de onde estiver, em casa, no carro, no trabalho, né, Marcos?
Isso, um grande alento aí.
Exato. São 12 horas e 10 minutos. Aqui no nosso noticiário regional, o boletim da Covid de Ilhéus eu já procurei aqui nas redes sociais, não tem atualizado, né, que saiu ontem, para a gente poder divulgar hoje. Então, a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, fazendo um alerta aqui, tá? Porque os casos ativos de Covid-19 sobem quase 40% em 30 dias no município de Itabuna. Então, em 30 dias, o número de casos ativos da Covid-19 cresceu 39,1%, né, quase 40%. E ontem, à noite, né, quando saiu aí o boletim, os casos ativos do novo coronavírus na cidade foram de 608, sendo que há um mês atrás eram 437 casos ativos. Os dados são do boletim municipal Covid-19. No mesmo período, mais 24 mortes foram acrescidas aí, né? Saindo de 509 para 533, uma alta de 4,7%. E aí, Marcos, no hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães, que dispõe do maior número de leitos, né? 32 dos 40 leitos estavam ocupados, então a taxa é de 80% de ocupação lá em Itabuna. Então, no boletim da Covid, né, você tem aí os 30.233 casos confirmados desde o início da pandemia, desse total 29.092 curados, 608 casos ativos, 533 óbitos, 36 pessoas em leitos de UTI, 13 leitos de UTI disponíveis. 34 pessoas em internamentos clínicos, 22 leitos clínicos disponíveis, informa o boletim da Covid de Itabuna, tá? Então, chamar atenção esses números, né? E a gente pede às pessoas para se cuidarem, evitar estar participando de aglomeração, para que as coisas não piorem, né? Para que não fechem comércio, não pare aí as atividades que para alguns governantes, né? Não é serviço essencial, né? Sendo que se você sobrevive dele, né, não deixa de ser essencial.
Uma taxa de ocupação alta, né, 80% ainda. A gente lembra que no início da segunda onda, o governo já previa que se chegasse a essa taxa, né, iria ter todas essas questões de lockdown, né, de fechamento, de controle, e ainda está alta, né?
Não está? Ouça aí agora, por favor. Aumenta aí seu som.
Está alta, não parou.
É?
Tá, deve ter retornado agora, deve ter retornado.
Para mim também teve uma hora que parou, ver se está tudo ok.
Aqui também parou.
Bem, Marcos, continuando sobre essa coisa da... Ok, Acauana? Obrigada, viu, Acauana? Deu uma panezinha aqui, mas já voltamos já, tá? Então, para você que não entendeu nada aí ouvindo a gente. Então, a gente estava falando para as pessoas se cuidarem, né? Uhum. Para evitar esses aumentos de caso, para que não fique ruim para todo mundo. Porque aí fala, fechar logo tudo, não sei o quê. Aí fecha tudo, gera desemprego, né? Miséria e pobreza só piora a situação. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, continuar se cuidando e principalmente evitar aglomeração. Porque, tipo assim, eu não acho que o comércio seja responsável por isso, não. Eu acho que esses aumentos de casos acontecem por conta das pessoas irresponsáveis que andam nas aglomerações de farras, Marcos Bezerra. Uhum. Só no fim de semana em Itabuna, diversas festas clandestinas foram encerradas pela polícia. É. E Ilhéus também. Né? Em Salvador nem se fala, está batendo um recorde. Festa com 500 pessoas. Então as pessoas têm que ter consciência, gente. E infelizmente, nesse momento de pandemia, nós não podemos participar de aglomerações. Nem na sua casa, você não tem que estar recebendo pessoas que não convivem com você e fazendo farras e farras, não, isso não existe. Tem que ter consciência. Se não tem consciência, fica difícil. São 12 horas e 14 minutos. Olha, a gente vai falar sobre um assunto que será discutido em Itabuna, tá? A Câmara de Itabuna discute formato híbrido para aulas presenciais, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, o retorno das aulas presenciais em formato híbrido será tema de debate em sessão especial na Câmara de Vereadores, quinta-feira, dia 27, às 2 horas da tarde. De acordo com o movimento Volta às Aulas Itabuna, a discussão vai permitir o esclarecimento de dúvidas sobre a proposta de retomada das atividades presenciais nas escolas. Uma das líderes do movimento, Daniele Rocha, argumenta que a proposta do formato híbrido permite que cada família decida se o estudante vai participar de forma remota ou presencial das aulas. A reabertura das brinquedotecas, de acordo com Daniele Rocha, foi um passo importante para o debate sobre as condições das aulas presenciais nas escolas durante a pandemia de Covid-19. O movimento Volta às Aulas Itabuna reúne psicólogos, médicos, professores, pais de alunos e gestores escolares. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou consulta pública para ouvir a comunidade escolar e a população em geral sobre as condições para a retomada das aulas presenciais no município. Interessados em contribuir com o levantamento de informações podem acessar a página do Núcleo de Tecnologia Municipal, NTM, na internet e preencher os formulários da consulta. Há formulários específicos para pais e responsáveis por alunos, comunidade escolar e população em geral. A colaboração poderá ser feita até esta quarta-feira, amanhã, dia 26, Cátia.
Tá aí, né? Essa discussão em Itabuna. Vamos aguardar aí novidades sobre essa questão, né? Provavelmente a partir de quinta-feira aí, depois dessa reunião, devem ter novidades, né? Em relação a essa questão do formato híbrido, né? Para aulas presenciais no município de Itabuna. Olha, são 12 horas e 16 minutinhos. Cadê? Quem tá mandando mensagem aqui? Pedindo um alô aqui só, deixa eu ver. É o Osmário Gomes, né? Tá acompanhando a gente. Obrigada, Osmário. Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Luiz Cláudio tá sempre ligadinho também, né, Luiz Cláudio? Boa tarde para você. Obrigada também. Rosana Nascimento, Mamãe Aída. Todo mundo acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada mesmo pela audiência. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto, ele já está na linha? Tudo ok aí? Ele vai falar conosco a partir de agora, trazendo informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias, meu amigo?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Obrigado pela companhia aqui no Jornal do Meio-Dia. Excelente terça-feira para você também, meu querido Marcos Bezerra. Muito boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Coutinho. Ótima terça para você também.
Muito obrigado, Marcão. Assim também, ao nosso lado, você do Jornal do Meio-Dia. Sintam-se todos abraçados, hein? Porque a partir de agora, a nossa viatura já está com o motor quente, aquecido, abastecida de informação do setor policial. E você é o meu convidado a passar o álcool gel, botar a sua máscara, apertar o cinto e me fazer companhia, porque temos agora assuntos de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos começar no município de Ilhéus, onde a 68 CIPM realizou prisões por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Sabe onde? Aqui, próximo do centro, no bairro do Malhado. Este fato aconteceu na tarde do último domingo, quando policiais da 68 CIPM, Companhia Independente da Polícia Militar, em rotinas no bairro do Malhado, receberam denúncias de populares a respeito de que alguns indivíduos estavam armados no alto do coqueiro. No local, os suspeitos evadiram quando avistados pelos militares. Após diligências, um deles foi localizado e detido já na rua Uruguaiana, também no Malhado, portando consigo uma arma de fogo e certa quantidade de substância análoga a entorpecente. O indivíduo e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui na Sétima Corpim, para a adoção das medidas cabíveis. Já no município de Ilhéus, um jovem, identificado como Marcos Assis, foi surpreendido e acabou levando várias pauladas, principalmente na região da cabeça. O atentado ocorreu no bairro São Pedro, que fica na zona sul da cidade de Itabuna. Moradores acionaram a polícia militar e o SAMU 192 socorreu a vítima do hospital de base. Seu estado de saúde é estável. Não soube a vítima informar quem ou quantos agressores praticaram um atentado contra ele. Aqui em nossa região, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida e segurança, principalmente no distrito de Barra Grande, município de Maraú, a polícia militar, sob o comando da tenente Mariana, reforçou e intensificou o policiamento com policiais militares da 72 Companhia Independente da Polícia Militar, responsável por aquela área. O objetivo da operação é atuar de forma preventiva e repressivamente por meio de patrulhamento nos bairros, executando ações proativas com abordagem a veículos e pessoas suspeitas para dar resposta imediata a ações criminosas e proporcionar segurança aos cidadãos. Fim de semana também contou com o reforço de duas guarnições da CIP Cataueira, reforçando as patrulhas na Península de Maraú. Também em nossa região, no início da noite de ontem, ocorreu um acidente trágico com vítima fatal no município de Itaperuá, na BA-001, envolvendo a motocicleta com dois ocupantes moradores da cidade de Valença, e o outro veículo envolvido neste acidente foi uma carreta. O SAMU esteve no local para socorrer as vítimas, acompanhando os dois para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Valença. O jovem Rafael Vieira foi a óbito, já o outro continua em observação. Rafael fazia parte do grupo Valença Bike e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser necropsiado. Daqui a pouquinho, hein, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Um homem foi assassinado a tiros em Posto da Mata. Uma jovem de 18 anos de idade foi assassinada dentro de um bar na cidade do Prado. Ela era filha de uma pastora evangélica. Estes detalhes daqui a pouco a bordo da 102,9, a nossa viatura que não para. Você vai acompanhar comigo aqui no Jornal do Meio Dia, onde você tem a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Com certeza você retorna ainda hoje com mais notícias. Como são 12 horas e 22 minutos, ainda nessa pegada aí do setor policial, no noticiário estadual a gente traz aqui uma apreensão, gente, de droga, nossa, muita droga mesmo, no porto de Salvador. São cerca de 637 quilos de cocaína que foram apreendidos ontem no porto de Salvador durante uma operação da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal. De acordo com a Receita Federal, a droga estava dentro de uma carga de rolos de polímero, material usado para embalagens de mercadorias, que seria embarcada em um navio com destino final ao porto de Antuérpia, na Bélgica, país europeu. E aí, embora o destino final da carga fosse a Bélgica, a Receita Federal disse que ela seria embarcada no mesmo navio, onde também seriam embarcados os 244 quilos de cocaína que foram apreendidos na última sexta-feira também, viu, Marcos, dia 21, pela Receita Federal, também no Porto de Salvador, e uma carga de celulose. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento às investigações. Segundo a Receita Federal, esta é a terceira apreensão de cocaína pela Receita Federal em 2021 no Porto de Salvador. Em 2020, o ano passado, foram apreendidos mais de 6 toneladas de cocaína no porto da capital baiana e mais 2 toneladas no porto de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. Portanto, até aqui em Ilhéus, né? Eu me recordo daquela apreensão, que chamou a atenção, né? E a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal têm feito muitas apreensões de drogas aqui no país, né, Marcos?
Verdade, Kátia. Sem contar as mochilas que apareceram nas praias aí no litoral.
Apareceu em Nova Viçosa, Trancoso, Belmonte. Salvador. Menino.
O tráfico não para.
Não,
né?
Para, mas como são muitas mochilas e muitas drogas, será que era algum barquinho que naufragou por aí?
Ou descartaram a droga,
é,
né?
Pois é, né? Ai, ai, 12 horas e 24 minutos, vamos aproveitar que a gente tem tempo e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 24 minutos, você pode ligar e falar conosco ao vivo, 3675-2000, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Marcos, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp?
Manda um alô para quem está acompanhando pela nossa fanpage no Facebook, Kátia. Tem o João Esteves, Joilson, boa tarde, Kátia, Marcos. Abraços a todos aí do Banco da Vitória. A Maria Batista também está acompanhando. Monique Santo Pereira, boa tarde, Kátia, Marcos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O Arley Santos também está acompanhando pela fanpage. E pelo nosso WhatsApp, boa tarde, meus amores. Amo o Jornal do Meio-Dia. Não colocou o nome, mas está aí. Né? Obrigado, né, pela audiência.
Obrigada pelo carinho, né? Deixa eu agradecer aqui esse presente delicioso, hein, seu Pedro? Seu Pedro da NP Construções, Materiais de Construções. Falei certo? Hein, Suzy Luz?
Pedro NP.
Hein, Suzy? Seu Pedro? Falei certo, NP Materiais de Construção, não é isso?
Isso.
Então, agradecer ao seu Pedro aqui, essa delícia de presente. A sobremesa hoje está garantida. Chocolate. Agradecer ao seu Pedro pelo carinho. Muito obrigada mesmo, ele que veio aqui trazer presente pra gente. Muito obrigada mesmo. Temos um ouvinte na linha?
Temos.
Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, Marcos. Aqui
boa
é
tarde.
Nino do Acarajé, da Praça Cairu, ligadinho na Gabriela FM.
Boa tarde, Nino.
Boa tarde, Nino. Ô, Nino, vou te contar uma coisa, viu? Estou num desejo de acarajé. Eu vou passar aí pra pegar esse acarajé, viu?
Pronto, hoje?
Se não passar hoje, essa semana ainda eu passo.
Eu tô preparando aqui um abará pra quinta-feira entregar vocês aí.
Pronto,
vou
fechou.
Pedir pra levar.
Olha, então eu vou ficar aguardando aqui.
Pode aguardar que eu vou mandar levar quinta-feira, um horário de 11h30 mais ou menos.
Beleza, estarei aqui, meu lindo. Que se mandar mais cedo ou mais tarde, Kátia não vê nem o cheiro. Nem o cheiro, que aqui o pessoal não brinca não. Mas, ô Nino, vamos lá, meu amigo, o que você tem de denúncia ou reclamação para fazer aqui hoje?
Rapaz, minha reclamação hoje vai para aquela zona sul ali, velho, que tá um perigo danado aquela pista ali, viu? Essa semana, uhum, domingo mesmo, eu fui lá na Zona Sul, no Cururupi, o rapaz deu a preferência pro pedestre, e aí viu uma moça no fundo com o carro, não gostou, ele piscou o alerta e ela não gostou, ainda xingou o cara.
É,
eu falei, pra que isso?
É verdade, eu vejo isso todos os dias, Nino.
E eu falei, rapaz, aí pra que isso? O cara deu preferência, ela tava distante, quase ela bateu no fundo do carro do cara, e ela vendo. E também aquela zona sul ali, não tem um ponto de ônibus. Eu vejo ali as mães ficar com a criança ali, esperando naquele sol quente, sem nenhuma proteção para ficar debaixo, você não vê.
Na verdade, né, Nino, nessa duplicação, organizaram, ficou bonitinho, um espaço bacana para o ônibus parar, tem a plaquinha, mas não tem a cobertura, né? A pessoa
exatamente.
Toma sol, toma chuva, quando é que vão organizar e fazer esses pontos de ônibus, não é isso?
Isso, isso. E também eu estava ouvindo um jornal de manhã, Marinho Santos, falando das obras que começam e não terminam. Aquela obra mesmo que começou ali na Praça Cairu, no meu ponto do Acarajé mesmo, ali é Praça do Radialista. Tinha uns bancos ali, o pessoal vinha do centro, sentava ali um pouquinho, descansava. Começou aquela obra ali e aí parou, no começo da pandemia.
Uhum.
E até hoje nada.
Pois é, meu amigo. Ilhéus, né? Que o que tem de obra feita, pronta, é só do governo do estado.
Verdade.
Mas
estamos juntos aí, viu?
Tá bom, Nino. Te espero quinta-feira com a Carajé e o Abará.
É, fica com Deus aí. Um abraço para toda essa galera massa da Gabriela Cheno.
Obrigada pelo carinho, Nino. Um abraço para você. Nino fez lembro bem aí. Engraçado, eu tinha observado isso, Marco. Vendo as pessoas no ponto de ônibus ali, naquela duplicação da Zona Sul. É um ponto de ônibus grande, né? Todo organizado para parar o ônibus e tal. Tem um local das pessoas ficarem, mas não tem uma cobertura, nem um local para a pessoa sentar. Outro dia eu vi uma mulher encostada assim no poste para pegar a sombra do poste, Marcos. É. Por causa do sol quente, né? Como é que vão organizar aquilo ali? E continuamos lembrando, pedindo aí os motoristas imprudentes para andar dentro da velocidade permitida ali e também parar na faixa de pedestre, né, mano?
É verdade, são poucos que respeitam o limite de velocidade indicado pelas placas ali. Uhum. Né?
Isso que ele falou aí já aconteceu comigo, você dá o pisca-alerta que vai parar, o outro que vem atrás acha ruim com você, não quer que você pare. Ou acha ruim que você está dentro da velocidade.
Por quê? Porque vem correndo demais com aquela pressa atrás, né?
É, coisa de motorista imprudente, né? Tem que ter fiscalização ali e fazer doer no bolso. Coloca um monte de radar aí, taca ele multa. Sou radical nesse assunto.
Eles vão reclamar no Detran.
Exato. Bem, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Boa.
Eu sou Caio de Itabuna. Eu queria reclamar sobre as condições que deixam as praias de Ilhéus. As praias são um absurdo aí, porque o chorume é jogado diretamente nas praias do centro, além daquele fedor que vem para receber os turistas, né? Geralmente ali perto da catedral. Aquilo é um absurdo para a nossa região, onde tem tantos formados em biologia, tantos doutores, mestres e, enfim, com as maiores capacidades intelectuais aqui, o poder público não utiliza disso para poder fazer planos de gestão mais eficientes. Então, isso é um descaso com a sociedade.
Concordo, viu, Caio? Um absurdo isso. Você falou bem, né? Tem tantos especialistas aí. Agora, você, não sei se você sabe, né? Muitos especialistas aqui, seja da Universidade Estadual ou da Federal, sempre tentam contribuir, né? Mas o município, né? A prefeitura não ajuda.
É, exatamente.
Não tem boa vontade. Então,
é isso. Eles tentam contribuir, mas geralmente as oportunidades não são dadas, né, aos que são capacitados para isso.
Pois é, Caio. Tá bom, meu amigo. Obrigada, viu, pela participação.
Obrigado a
você. Um abraço.
Ótima
aí.
Tarde.
Pra você também. Sim. Caio, falando de Itabuna, aproveitar e mandar um abraço, um alô, povo aí de Itabuna, que tá sempre nos ouvindo, né, acompanhando a Gabriela FM. Muito obrigada mesmo. E todo o sul da Bahia, né, Marcos?
É verdade.
Vamos a um rápido intervalo?
Uhum.
Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Temos um ouvinte na linha, como tem um tempinho já que ele está aí aguardando, vamos falar com ele e em seguida a gente bate um papo com os nossos entrevistados. Tá ok aí? Não passou não, Cal? Caiu? Pronto, então a gente vai acionar aí os nossos entrevistados, né? Pra gente bater esse papo. Enquanto isso, vamos adiantando com informações, né, Marcos? No noticiário estadual, a gente vai falar sobre a Operação Faroeste, que mantém aí prisão de desembargadora, juiz e outros investigados. Então, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu manter as prisões preventivas da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, e do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, investigados por esquema de venda de sentenças na Operação Faroeste. A decisão também determina que sigam presos os advogados Adailton Maturino dos Santos, Gessiane Souza Maturino dos Santos, Márcio Duarte Miranda e Antônio Roque do Nascimento Neves, que também são suspeitos em envolvimento nos mesmos esquemas investigados aí na operação, tá? O afastamento deles, né, se dá porque os investigados na Operação Faroeste foram afastados dos cargos e tiveram prorrogação desse afastamento. Tem Gesivaldo Nascimento Brito, José Olegário Moção Caldas, Maria da Graça Osório Pimentel, Maria do Socorro Barreto Santiago, os juízes Sérgio Humberto de Quadros Sampaio e Marivalda Almeida Coutinho. Então, recentemente, no dia 5 deste mês, o STJ também prorrogou, por mais um ano, o afastamento da desembargadora Sandra Inês Ruth Olele Azevedo, do Tribunal de Justiça, aqui da Bahia. Ela também é investigada na Operação Faroeste por envolvimento no esquema de venda de sentenças judiciais. Além de afastada, a Sandra Inês também está presa desde março. Então, para quem não sabe, a Operação Faroeste começou no final de 2019, com a prisão de 4 advogados, o cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão e afastamento dos 6 magistrados, entre eles o presidente do TJ Bahia da época. Desde então, várias prisões e movimentações no caso ocorreram. As investigações da Polícia Federal apontam a existência de um esquema de venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores da Bahia, com a participação de membros de outros poderes que operavam a blindagem institucional da fraude. Misericórdia. 12 horas e 39 minutos, os nossos entrevistados já estão na linha, né, Marcos? Tudo ok?
Isso.
Para conversar com eles a partir de agora, é o deputado estadual pelo Democratas, o Pedro Tavares, e também o presidente do Democratas Ilhéus, o Valderico Júnior. O assunto, como eu já adiantei para vocês, é a aprovação agora pelo Senado da MP 1016, que trata da renegociação das dívidas dos produtores de cacau. Boa tarde para vocês, Valderico Júnior e deputado Pedro Tavares. Eu acho que caiu a ligação, ele vai ligar de novo. Vamos colocá-los aí novamente na linha, tá? Ah. É na outra linha? Ah. Sim. Vá, veja aí como é que vai ficar, viu? Enquanto isso. Bem, 12 horas e 40 minutinhos, tá ok pra gente colocar no ar? Os dois estão ok? Pronto, então o outro vai entrar na conferência em seguida. Enquanto isso, divulga mensagem de ouvintes aí no WhatsApp, Marcos, por favor. É o tempo que está tudo ok com os nossos entrevistados.
Não, o Júnior já deve estar na linha já.
É, mas, eu tenho que aguardar ele fazer a conferência.
Não. Pois é, pelo nosso WhatsApp aqui tem participação, né, ouvinte mandando recado. Gostaria de saber por que só fala de aglomerações em festas. Nos ônibus não existe aglomerações, né? Será que lá não tem vírus, né? Então, por que ninguém resolve isso, né? O pessoal do Ministério Público aí deu jeito ainda, né? Ônibus lotados, né? É o Marcos da Zona Sul de Ilhéus.
Aqui a gente sempre fala, viu, Marcos, dessas aglomerações nos ônibus. A gente sempre pede aqui para resolver esse problema, mas quem pode resolver é a Prefeitura de Ilhéus, que não se pronuncia e não resolve nada. É uma triste realidade. Bem, agora sim, estamos ok com os entrevistados, o deputado estadual Pedro Tavares e também o Valderico Júnior, que é presidente do Democratas Ilhéus. Vamos conversar com eles a partir de agora. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, deputado Pedro e Valderico Júnior.
Boa tarde. Tá me ouvindo bem agora, Kátia?
Estamos. Tudo
maravilha.
Ok.
Deixa eu saudar a Marcos Bezerra aí.
Boa tarde, Valderico.
Prazer. Boa tarde, Kátia. Sempre um prazer estar falando aqui no Jornal do Meio-Dia. Pedro, deputado.
Boa tarde, Valderico Júnior, meu grande amigo, parceiro político e presidente do nosso Democratas em Ilhéus, grande liderança política do nosso partido. Boa tarde a Kátia Gomes, boa tarde Marcos Bezerra, boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Um prazer enorme estar falando com vocês mais uma vez.
Olha, deputado, aqui nesse programa nós tivemos a entrevista do deputado Leulo Manto, né, deputado federal, junto com o Valderico Júnior. A gente falou sobre a aprovação da MP 1016 na Câmara Federal. E agora mais uma vitória, né? A aprovação da MP 1016 no Senado, tratando aí dessa negociação da dívida dos produtores de cacau. Qual a visão do senhor, deputado Pedro?
Mais um avanço, né? Mais um avanço importante para a região, essa MP 1016, ela que prevê a renegociação extraordinária das dívidas, e essas dívidas que estão inclusas também são as dívidas dos produtores de cacau, né? A região cacaueira que passa décadas, né, de sofrimento depois da chegada da vassoura de bruxa, junto com a falta de crédito na região, você hoje tem esse novo alento para os produtores rurais. Espero que essa medida provisória seja sancionada pelo presidente da República. E eu conversava com o Valderico ontem sobre a gente tem uma conversa até com o deputado Leolo Amato Júnior, que eu vou encontrar hoje, para que a gente possa fazer uma audiência pública, com os atores de fato, com a CNA, com os sindicatos rurais, para que possa expor o que representa, né, essa medida provisória. É, né, uma medida provisória importante para que as pessoas que são afetadas de fato com essa medida provisória saibam quais são os seus direitos, qual é o seu enquadramento, no caso de você ter uma dívida, quanto seria, se você for enquadrado, que você vai ter que pagar, quanto seria seu rebate, quanto seria seu desconto, como é que seria essa questão da carência. Acho que é importante que a gente provoque esse debate para que a população, né, a região, e principalmente as pessoas afetadas com essa medida provisória, que vão ser, no caso, beneficiadas com essa medida provisória, possam ter o conhecimento. Mas eu acho que já é um grande avanço, como eu disse, uma região que sofre muito, uhum, há muito tempo, são décadas e décadas de sofrimento, de falta de perspectiva, de notícias boas, e acho que esse é um bom encaminhamento. Espero que seja sancionado o mais breve possível para que possa entrar de fato, né, de forma regularizada, para que a gente possa estar buscando pagar essa dívida, contrair essa medida provisória, para que a gente possa realmente ter uma possibilidade de voltar a ter crédito, uma possibilidade de voltar a investir nas nossas fazendas, nas propriedades rurais, uhum, e que volte a ter realmente aquele desenvolvimento que o Cacau sempre deu para a região cacaueira e para a Bahia. Eu vi uma entrevista do Valderico, um dia desse, falando em Itabuna, e ele falando que o cacau, na década de 60, e representou grande parte da economia do nosso estado. E é uma verdade. E o que a gente sonha é que o cacau possa ter a mesma pujança, a mesma força, possa gerar emprego, possa movimentar a economia. O que a gente espera, essa foi uma luta do nosso mandato, juntamente com o Valderico Júnior, juntamente com o deputado federal Leolo Amato Júnior, juntamente com todos que se fizeram presentes e buscaram a aprovação dessa medida tão importante para a região cacaueira.
Deputado, e pedir também aqui a Kátia e a Marcos aí, né? Uhum. Junto com a Gabriela FM, que se aproxime sempre desse assunto, porque a Gabriela acaba que é um grande veículo para aproximar quem realmente precisa dessa lei, desses direitos, né, que possam ter as informações. Como, né, depois de sancionada, o que fazer, né? Que a Gabriela FM possa levar a um número expressivo de pessoas interessadas para que essa dívida possa chegar de fato a ser contestada por cada pessoa, entendeu?
É perfeito isso aí. Acho que dentro dessa dinâmica que eu falava com o Leú e com você ontem, a gente pode incluir isso também, né? Depois de sancionado, ver a presença de um técnico, ver a presença de alguém que tenha uma expertise em relação a essa medida provisória, que possa esclarecer, tirar as dúvidas, informar a população, informar aos produtores que estão incluídos, até para eles saberem se estão incluídos também nessa medida provisória. Acho importante.
Maravilha.
Inclusive, deputado Pedro Tavares, o Valderico Júnior, ele como representante político, né, do Democratas em Ilhéus, na candidatura dele do ano passado a prefeito em Ilhéus, ele buscou, né, levantou essa bandeira, né, da importância dessa MP, e hoje, né, mais uma aprovação aí.
Kátia, na verdade, só para interromper o Valderico aqui, na verdade eu acho que o Valderico tem o cacau, né, sempre foi uma das bandeiras da sua campanha política, e o mais importante que é isso é o espírito público dele, do jovem Valderico. Eu me lembro que logo depois de terminada a campanha, onde ele teve um grande resultado eleitoral em Ilhéus, mas não obteve a vitória, ele no final do ano, mesmo depois de ter perdido a eleição, esteve em Brasília, pegou o seu carro, com todas as dificuldades que a pandemia, do momento da pandemia, pegou o seu carro, foi a Brasília, uma viagem longa, esteve lá com o deputado Leolo Amato, teve mais uma vez o deputado, dessa vez acompanhado de Valderico Júnior, com a ministra da Agricultura, para discutir essa medida provisória, o que mostra, né, o seu comprometimento, né, o que mostra a sua luta em relação a esse tema tão importante, esse tema que tem que ser a bandeira da região. A revitalização da lavoura cacaueira deve ser um tema constante nos debates políticos, e tem que ser, sim, cada vez mais fortalecida, para que a gente possa realmente, de fato, voltar a ter a importância que a região tenha, e principalmente a cacauicultura tenha, como sempre teve na economia do nosso estado e na economia da região. É importantíssimo. Eu parabenizo o Valderice pela sua luta, pela disposição, pela sua grandeza. Acho que muita gente, depois de uma eleição cansativa, uma eleição com sérias dificuldades por causa da pandemia, depois de uma eleição onde ele, apesar do grande resultado que teve, não obteve êxito, mas logo depois, menos de um mês depois da eleição, ou para aproximadamente um mês depois da eleição, foi em Brasília e teve lá, né, o compromisso de, mesmo não ganhar a eleição, mas estar ali levantando, lutando suas bandeiras, independente da vitória eleitoral ou não, que é muito bonito e demonstra sua grandeza.
É isso aí. Vou trabalhar sempre em prol da nossa região, deputado, independente de cargos, independente de mandatos ou não. Acho que a gente tem um dever com a nossa sociedade, para isso não deixarei de mover esforço para isso.
Deputado Pedro Tavares e o Valderico Júnior, essa aprovação da medida provisória 1016, tanto na Câmara como no Senado, ou seja, no Congresso, né, é muito importante para a região cacaueira, que, claro, precisa continuar gerando emprego e renda, porque o cacau já foi considerado fruto do ouro, né?
Não tenha dúvida que é importante. Eu digo sempre que dá um alento à região cacaueira. Se você parar para pensar, era o que a região sonhava? Não. Mas foi algo que foi possível, que já é um grande avanço para a região. Você poder ter um rebate, né, um desconto de até 80%, tendo um prazo de carência e depois pagar em 10 anos, já surge, né, uma alternativa para a região. E principalmente com isso, acho que vai ter a oportunidade de você ter novos créditos para a região. Porque a região cacaueira tem 30 anos que não tem crédito. Você tem 30 anos que as pessoas não têm a possibilidade de pegar um empréstimo para fomentar suas propriedades rurais. Eu nunca vi agricultura sem crédito. E isso ocorria na região cacaueira. Logo depois do empréstimo, desse plano da lavoura cacaueira, da revitalização da lavoura cacaueira, que foi pego por grande parte dos cacauicultores, né? E esse plano foi um plano que, depois de uma nota técnica ineficaz da CEPLAC, né, os cacauicultores ficaram com suas dívidas, os nomes negativados, a grande maioria, ou a maioria, porque a nota técnica foi ineficaz, sem ter culpa e sem a possibilidade de novos créditos, que impossibilitou vocês investirem de novo nas suas propriedades. Isso causou um prejuízo muito grande. Quantas e quantas fazendas foram abandonadas? Quantos e quantos empregos foram perdidos? Quanta gente até perdeu a vida, suicídios. Eu tenho relatos de amigos, de pais de amigos meus, que se suicidaram, perderam sua vida. E eu acho que agora, né, surge sim um avanço significativo, para que a região possa de novo dar passos largos na frente, para que a gente possa buscar uma nova realidade para a região. Acho que a região tem tido já um novo cenário positivo com essa questão do chocolate, com a questão das amêndoas de cacau de qualidade. As amêndoas de cacau, chocolate produzido em Leão, chocolate hoje mundialmente conhecido.
Sim, chocolate
você
fino,
tem um potencial,
né,
muito grande com a questão do chocolate, com a questão também do turismo rural, que é tão importante. Eu acho que surge sim um novo viés para a região e torço que essa realidade aconteça de forma positiva o mais rápido possível.
Leão tem várias vertentes, viu, Cátia?
Sim.
Leão tem várias vertentes que pode ser aproveitado, claro, com muito profissionalismo, com muita competência, né? Você tem que, eu sempre bato na tecla que a gente tem que saber aonde a gente quer que Ilhéus esteja, né? Os governantes têm que cada vez mais terem projetos de fato que possam ser exequíveis, né? Projetos que possam ser alcançados e que inclua a sociedade nas discussões para saber como que nós queremos ver Ilhéus daqui na frente. Ilhéus tem a oportunidade já dos seus 500 anos, mas o que nós estamos planejando para isso? Uhum. Quais são as ações que nós estamos plantando para isso? Seja na parte rural, seja na parte comercial, seja na parte empresarial, o que aposto que for, mas a parte pública, o que tem que se lançado para isso? Quais são os projetos, quais são os passos que precisam ser feitos? E isso tem que ser discutido muito, melhor do que discutido, executado.
Inclusive, eu aproveito para lembrar aí, e vou pedir a opinião do deputado Pedro Tavares, em relação a um projeto como esse, né? O Valderico Júnior foi apenas um candidato a prefeita de Ilhéus não teve êxito, mas não deixou de cumprir aí sua palavra e continuou indo a Brasília em busca desse objetivo, que agora, né, foi concluída aí a aprovação da medida provisória pelo Congresso. E quem está no poder hoje, você não vê essa preocupação em fazer as melhorias, né, em buscar projetos, né, para o município, né, em mudar o cenário que existe hoje em Ilhéus de muitos problemas. Isso é a realidade,
eu,
né?
Eu concordo com você. Veja bem, nesse processo da aprovação dessa medida provisória, eu não vi, eu posso até estar enganado, mas eu não vi a participação da administração municipal em relação a esse projeto. Eu não vi a participação da secretária de Agricultura, do prefeito, eu não vi a voz da administração municipal em relação a esse pleito. Será que a bandeira da cacauicultura, a bandeira da revitalização cacaueira não é importante para a gestão municipal? Porque, para mim, é de uma importância fundamental na geração de emprego, na manutenção da preservação da nossa Mata Atlântica, de você fomentar a economia, e eu realmente não vi, né, essa disposição. Espero que eu esteja errado, mas eu não vi, de fato, essa disposição, essa participação nos debates, essa participação lá em Brasília, seja conversando com os deputados federais da Bahia, com os senadores, eu não vi essa disposição. É assim como não vejo também, infelizmente, um planejamento, como disse o Valderico, um planejamento de políticas públicas para o futuro. Ilhéus precisa ser planejado. Eu digo sempre, Ilhéus é uma cidade abençoada. É uma cidade com beleza natural, a história de Jorge Amado, já foi palco das novelas no horário nobre da Globo. É uma cidade que tem porto, aeroporto, é o palco das novelas e dos livros de Jorge Amado, e você não vê um planejamento turístico por pós-pandemia. O que é que vai ser feito para Ilhéus? Qual é o projeto que Ilhéus, para que a gente possa, depois que passar essa pandemia, para que a gente possa fortalecer o turismo? Um calendário de eventos. Eu nunca vi em Ilhéus um calendário de eventos. De eventos anuais. Eu vejo cidades menores. Eu estava vendo aqui, fiz até uma viagem.
Pedro, repórter da administrativa, secretarias importantes no município passaram a não existir mais, amigo.
É isso, que mostra a falta de prioridade. Eu vi hoje aqui, aqui rapidamente, uma pauta, até foi de ACM Neto, para visitar Chapada Diamantina e visitando o município de Mucugê. E o município de Mucugê é um município muito menor que Ilhéus, mas é um polo de turismo muito forte, né? Sobretudo do turismo de natureza, do turismo natural, uma cidade histórica, muito bonita, que tem o seu grande atrativo, as belezas naturais, o friozinho que faz, a sua culinária, e você tem, numa cidade pequena daquela, um calendário de eventos anual. Lógico que está prejudicado por causa da pandemia, mas existe um calendário anual, com a Flica, uma feira literária, com um campeonato, né, de esportes radicais, com um circuito do ciclismo, o circuito do forró, Pé de Serra, o São João tradicional. Então você proporciona a cidade a cada 2 meses, já está com seus hotéis lotados, já está com seus restaurantes sendo visitados e frequentados. Você tem um planejamento, você tem uma programação. Eu não vejo em Ilhéus isso. É uma cidade tão próspera, uma cidade que tem características que são muito dela, né? São características fantásticas, características totalmente excêntricas a Ilhéus, né? Totalmente ligadas a Ilhéus, que todo mundo conhece. Quem é que não conhece Ilhéus? A terra da Gabriela, a terra de Jorge Amado, as belezas naturais, as suas praias. Eu sonho, sinceramente, aí eu falo, Cátia, Valderico e a todos os ouvintes, falo isso sem questão de disputa política. Passou a política, e o grande exemplo foi o Valderico. Passou a política, não teve êxito, mas teve espírito público de ir atrás, de ir em Brasília, de ir lá conversar com os deputados, de mostrar a importância da aprovação de uma medida provisória para que você beneficiasse as dívidas da região cacaueira. É o que eu digo. Eu digo isso como homem público, como alguém que ama Ilhéus. Eu quero Ilhéus que ela dê certo. Eu quero que ela gere emprego. Eu quero que o turismo seja fortalecido. Eu quero que a cidade, né, tenha um viés de crescimento e tenha um destaque que sempre teve. Que infelizmente nos últimos anos perdeu, e é isso que eu torço, independente de questões políticas. O meu partido, eu digo sempre, é Ilhéus, mas me causa muita indignação de ver que não existe uma preocupação em relação a isso tudo que eu falei para vocês. e tenho certeza absoluta que a nossa cidade tem tudo para explodir, tem tudo para crescer, basta ter cuidado, basta ter planejamento, basta ter políticas públicas que possam alavancar a nossa cidade.
Mas esse é um dos maiores questionamentos, principalmente aqui do povo de Ilhéus. Falta planejamento do município.
É isso, essa questão do planejamento, eu digo sempre que falaram agora, acho que o senhor Valderico falou, da reforma administrativa, que me causa indignação, porque você vê uma reforma administrativa onde uma parte importante, como a de turismo, ser rebaixada, porque Ilhéus é uma cidade eminentemente turística. Lógico, uma cidade que tem múltiplas ações no seu comércio forte, a agricultura forte, mas o turismo é uma realidade muito forte mesmo. As suas praias, os seus hotéis, as suas pousadas, sim, a sua história. Né? E você não ter o turismo como prioridade realmente é de causar surpresa e até indignação para quem vê de longe essa questão. Porque é o que eu digo, Ilhéus tem tudo para explodir, tem tudo para crescer, falta o que você disse, cara. Planejamento.
Pois é. Valderico Júnior, alguma colocação?
Não, Cátia, só agradecer, mostrar ao deputado o quanto que nós... Vai ter um companheiro do lado, né? Mas que, de fato, vai buscar sempre por Ilhéus o que Ilhéus e nossa região aqui necessita. Então, eu não me canso de pegar o telefone, ligar para ele, falar, deputado, ajude a gente nisso, ajude a gente naquilo, mostre realmente que a gente tem muito a fazer para nossa região, e ele tem um mandato, então a gente vai estar, fique no pé em cima dele, fico no pé do deputado Leulo Amanto, que sempre nos atende, o Democrata também discutindo. Ainda essa semana estarei em Salvador com o nosso presidente nacional do Democrata, CM Neto, discutindo mais a política da nossa região. Então a gente precisa realmente ter pessoas compromissadas com a nossa cidade, né, que tanto precisa desse acolhimento, que a gente possa fazer realmente diferente do que tudo que a gente já tem, né, para que a gente possa realmente buscar um novo momento para a nossa cidade, para a nossa região.
Eu agradeço, Kátia, Valderico, a Marcos, a todos da Gabriela FM, né, pela oportunidade de estar falando mais uma vez. Quero aqui deixar meu abraço a toda a diretoria da Gabriela FM, deixar meu abraço a Valderico Júnior, ele que, para mim, além de ter se tornado um grande amigo, além de um grande amigo, eu me tornei um admirador da sua luta, da sua juventude, da sua capacidade de mobilização, do seu amor por sua cidade, do seu amor por sua região, do jovem que tem espírito público, como eu mostrei nessa viagem que ele fez a Brasília, do jovem que tem um futuro promissor pela frente, um grande futuro na cidade de Ilhéus, e contará sempre com o nosso incentivo, com o nosso apoio. Estarei sempre à disposição, não só de Valderico, mas não só do Democrata, mas também da nossa cidade de Ilhéus, né? Sempre debatendo, defendendo temas e bandeiras importantes da região, como a revitalização da Lavoura Cacaueira, a nossa luta para que Ilhéus tenha um planejamento turístico adequado, para que o turismo possa realmente bombar em Ilhéus. A nossa luta pela duplicação da BR-415 no trecho Ilhéus-Itabuna. Eu vi mais uma vez, mais um anúncio. Quantos anúncios já foram feitos, quantas cobranças eu já fiz como deputado estadual, cobrando, quantas ordens de serviço já foram feitas, ordens de serviço com festas, com anúncios, enfim, e que não saíram do papel. Mas eu torço que saia do papel. Eu sou deputado da oposição, eu digo sempre, mas o meu compromisso é com a Bahia. O que for bom para meu estado, o que for bom para Ilhéus, contará sempre com o meu apoio. E o que eu achar que não é bom para Ilhéus, que não é bom para a Bahia, contará sempre com minha cobrança. Então, quero aqui nesse momento reafirmar meu compromisso com Ilhéus, com a região, com todos que me ouvem, mesmo num momento tão difícil desse da pandemia. Infelizmente, estamos passando a pandemia, que realmente acho que ela não dá trégua para todos nós, enfim, e que nós estamos passando esse momento tão difícil, mas mesmo com os momentos, esse momento tão difícil, a gente está aqui no Parlamento Estadual, sempre à disposição da população de Ilhéus, sempre pensando em políticas públicas para o nosso estado, sempre pensando em políticas públicas para amenizar essa pandemia, né, os efeitos dessa pandemia na economia, e sempre trabalhando pelo nosso estado e pela nossa querida Ilhéus. Então, eu deixo o meu abraço a todos vocês, parabenizar Valderico pelo belo trabalho que tem feito no Democrata Municipal. O seu trabalho já está expandindo, né, os limites de Ilhéus. Você já teve em Itabuna, já teve em outras cidades, como liderança política do nosso partido, dialogando,
organizando partido em outras cidades, discutindo com lideranças importantes. Deve estar aqui essa semana para que a gente possa discutir o fortalecimento do Democratas, não só em Leões, mas em toda a região. Enfim, parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar você, Cátia, também pelo trabalho de excelência que você faz.
Obrigada.
Na Rádio Gabriela, e deixar meu abraço a todos vocês, uma boa tarde a todos vocês.
Eu também quero agradecer, Cátia.
Sim.
Quero agradecer a todo mundo pela audiência, agradecer também pela oportunidade e dizer que nosso compromisso continua com a política da nossa região. E o que eu puder fazer para estar ajudando, pode ter certeza que eu estarei em cima. Obrigado, Cátia. Obrigado, deputado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo.
Tá certo.
Boa tarde a todos vocês.
Boa tarde.
Um abraço, Valderico Júnior. Um abraço, deputado Pedro Tavares. Aí.
Agradecer aos dois aí pela disponibilidade do tempo para falar com o povo de Ilhéus, né? Bem, são 1h04, 1h03, né? 1h04, pulou. 1h04. A gente não pode deixar de colocar no ar o nosso repórter Coutinho Neto, que faz a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Sim, Cátia, muito obrigado. Retornamos com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Extremo Sul da Bahia, policiais militares da 89 Companhia Independente de Polícia Militar foram solicitados para uma ocorrência de homicídio no distrito de Posto da Mata. Ao chegarem no local, encontraram um homem alvejado por vários disparos de arma de fogo. Carlos Júnior Pereira Monteiro, de 31 anos de idade, estava sentado em frente à residência da própria mãe, quando o criminoso já chegou atirando. Ele chegou a correr, mas caiu dentro do quintal, vindo a óbito no local. Ainda no extremo sul baiano, o homicídio consumado aconteceu na noite de ontem, por volta das 19h30, no interior de um bar na cidade do Prado. A vítima, Gabriela dos Santos Barbosa, apenas 18 anos de idade, estava sentada dentro do bar quando foi alvejada por um criminoso portando uma arma de fogo. O criminoso atirou por diversas vezes, fugindo do local sem deixar pistas. Gabriela foi a óbito no local, uma perfuração no peito esquerdo, e no local também foram encontrados dois projéteis pela perícia da Polícia Civil. Na tarde de ontem, em Teixeira de Freitas, também no sul, no extremo sul baiano, uma tentativa de homicídio que vitimou quatro jovens, sendo eles Danilo dos Santos Lopes, vulgo Danilão, Caio Carvalho Souza, 22 anos, vulgo Neguinho Cabuloso, ou PH, e também Márcio Eduardo Alves Souza Júnior, esse o menor, de apenas 16 anos de idade. Esta tentativa desses quatro homicídios ocorreram no local conhecido como Rio do Amor e Cana, que fica localizado na zona rural de Teixeira de Freitas. Dentre as vítimas, os únicos que corriam risco de vida eram Danilão e o Caio Eduardo, pois foram as vítimas com os ferimentos mais graves. Porém, na noite de ontem, Caio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele foi atingido por um único disparo de arma de fogo que perfurou vários órgãos internos, e durante o procedimento cirúrgico, Caio não resistiu e acabou falecendo. Um homem foi brutalmente assassinado no bairro Baianão, em Porto Seguro. A vítima, identificada apenas pelo nome de Feinho, foi morto a golpes de cavador por um homem conhecido naquela região pelo apelido de Cara é da Riqueza. A polícia foi ao local e acabou registrando a movimentação. As pessoas não quiseram falar e o corpo de Feinho foi conduzido para o Instituto Médico Legal através do Departamento de Polícia Técnica, que fez a perícia no local. Olha, um bebê de aproximadamente 30 dias de vida, ele foi encontrado morto em Jequié. Segundo moradores, o bebê ainda não tinha cartão de certidão de nascimento e possivelmente morreu por causas naturais. Detalhe, hein? Detalhe importante. A mãe da criança tem apenas 11 anos de idade. Segundo a polícia, o caso vai ser investigado, já que se enquadra como vítima de estupro de vulnerável. A delegacia especializada no atendimento à mulher, a ABAN, vai também investigar o caso. A perícia vai apontar as causas reais da morte da criança de 30 dias de idade e filha de uma menor de apenas uma criança, 11 anos de idade, no município de Jequié. Este foi o nosso giro a bordo da sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, onde você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até amanhã. Vamos direto aqui para o Noticiário Nacional com a nossa última notícia, por gentileza, Marcos.
Pois é, Noticiário Nacional aqui, já no finalzinho do nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, o Ministério da Saúde apresenta novo pedido de autorização da vacina Covaxin, a Anvisa. Um novo pedido de autorização para importar 20 milhões de doses da vacina indiana contra a Covid-19, Covaxin, foi protocolado pelo Ministério da Saúde junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ontem, segunda-feira. Na Índia, o imunizante fabricado pela Bharat Biotech já tem autorização para uso emergencial. O Ministério já havia feito um pedido semelhante que foi negado pela Anvisa. O órgão também negou o certificado de boas práticas à empresa que fabrica a Covaxin. Nesse ponto, destacou a Anvisa, né, na terça-feira, que diante de um dos principais aspectos que motivou a decisão, a empresa protocolou novo pedido de certificação na Anvisa referente à linha de produção do produto acabado. No fim de março, a diretoria colegiada da agência decidiu por unanimidade negar a autorização excepcional. O relator do pedido, Alex Campos, argumentou que a área técnica da Anvisa identificou riscos e incertezas no uso da Covaxin nas condições atuais e que os dados disponíveis não permitiam concluir sobre a eficácia e segurança da vacina. Em 13 de maio, foi publicado no Diário Oficial da União a anuência para a realização do estudo clínico com a vacina Covaxin no Brasil.
Tá aí, né? Então acho que deixa claro também que não basta o governo federal querer comprar a vacina, não. A Anvisa tem que liberar, viu, minha gente? É assim que funciona. Bem, vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência de cada um dos nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando o Sonota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão na Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, ótima tarde para você. Ótima tarde a todos, se cuidem e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.